programa Moente de Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna, da cidade de Bandeirantes e região. Hoje, no dia 25 de maio de 2019, nós, estudantes do 5º ano de Medicina Veterinária na Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, temos um imenso prazer em apresentar o programa UEMP de Rádio, para falar sobre o controle de pulgas e carrapatos em cães e gatos. Você, ouvinte, também pode acompanhar o programa pelo site www.radiocabiuna.com.br. Eu sou Adriane Righetti e estou juntamente com a minha colega de classe, Ana Carolina Rodrigues, para passar informações para vocês sobre o assunto. Queremos desde já agradecer a oportunidade nos dada pela Rádio Cabiúna e seus ouvintes.
Programa UEMP de Rádio.
Boa noite a todos os ouvintes. Esse programa de rádio foi idealizado pelo nosso professor de extensão rural, Valdir Lopes, engenheiro agrônomo, e hoje nós vamos falar sobre o controle de pulgas e carrapatos. Até porque sabemos que esse é um problema bastante comum em casa. Quem nunca se incomodou ou ouviu reclamações de conhecidos, da família, dos vizinhos, dos amigos, sobre o seu animalzinho estar se coçando? Pois é, e um dos motivos disso ocorrer pode ser por pulgas e carrapatos, não é mesmo, Adriane?
É sim, Ana Carolina. As pulgas e os carrapatos podem transmitir doenças para os nossos cães e gatos. E não sei se vocês sabem, mas as pulgas e os carrapatos que estão nos animais é só aproximadamente 5% do montante desses parasitos. Os outros 95% ficam no ambiente, no quintal, na grama, nos buracos das paredes e no chão, na caminha do cachorro e do gato. E pode ficar também no tapete da casa, no sofá, na nossa cama, entre outros lugares, fora ou dentro de casa. Eles são muito pequenos e, por isso, muitas vezes, não percebemos que eles estão presentes. Então, não adianta tratar somente o animal. Tem que cuidar do local que o cachorro e o gato vivem também. Os cachorros e os gatos podem pegar pulgas e carrapato quando vão passear na praça, em lugares que tem grama principalmente. E as pulgas, como elas pulam, pode passar para um bicho só pelo contato focinho com focinho, com um cachorro ou gato de rua.
Vamos explicar um pouco sobre como as pulgas e os carrapatos se multiplicam no ambiente. O ciclo da vida do carrapato passa por 4 estágios evolutivos: o ovo, a larva, a ninfa e o adulto. O ovo do carrapato se encontra no ambiente e dele nasce a larva, que procura o animal e permanece por 4 dias se alimentando dele. Em seguida, abandona o animal e retorna para o ambiente, realizando a troca de pele e tornando-se a ninfa. De modo semelhante, a ninfa procura o animal para se alimentar, retorna novamente para o ambiente após 4 dias. Realiza a troca de pele novamente e o parasita se torna adulto, que pode ser macho ou fêmea. O adulto, por sua vez, procura o animal para se alimentar e se multiplicar. A fêmea suga grande quantidade de sangue do cachorro ou do gato, e assim se tem aumento de volume, ficando inchada, e se solta do animal, soltando os ovos no ambiente. A fêmea põe no mínimo 2 mil ovos e depois morre. Os ovos continuam no ambiente e o ciclo de vida novamente se inicia.
A Ana já explicou para vocês um pouco do ciclo dos carrapatos. E agora eu vou falar sobre o ciclo da vida da pulga, que passa por 4 fases, que são ovo, larva, pupa e adulto, sendo completado entre 25 a 30 dias. Tanto os machos quanto as fêmeas sugam o sangue do animal, sendo que as fêmeas chegam a colocar 20 ovos por vez e até 500 ovos ao longo da vida. Esses ovos caem no solo e ficam em diferentes lugares, como fendas no assoalho, tapetes, cobertores, e se transformam em larvas após um período de 2 a 16 dias. As larvas saem dos ovos e se alimentam principalmente das fezes das pulgas adultas. Após cerca de 7 dias, a larva se transforma em pupa, que se desenvolve dentro de um casulo. As pupas se transformam em pulgas adultas em um período extremamente variado, que depende das condições ambientais, como temperatura, umidade e pode ocorrer em dias ou até meses.
Agora, vamos falar um pouco sobre as doenças que os carrapatos podem transmitir para os animais. A principal doença é a doença do carrapato, que é a erliquiose e a babesiose, transmitida pela picada do carrapato e que atinge um grande número de cães. Já as pulgas podem transmitir principalmente uma verminose chamada dipilidiose, quando o cachorro ou o gato comem a pulga ou se coçarem. Essas doenças podem causar no seu cachorro ou gato muita coceira, anemia, diarreia, que pode ser com presença de sangue ou não, vômito, manchas no corpo, pequenas lesões no local da picada, dor nas articulações, podendo levar até problemas neurológicos e à morte. Mas tudo isso pode ser controlado, não é mesmo, Adriane?
Programa UEMP.
É sim, Ana. Vamos falar um pouco sobre o controle desses vetores nos animais. Para isso, algumas medidas simples podem ser tomadas, como a aplicação de produtos químicos contra pulgas e carrapatos, próprios para cães e gatos. Procure o veterinário, que é sempre a melhor pessoa para indicar qual é o melhor produto químico que deve ser usado para o seu cachorro ou gato. É importante ressaltar que, devido às características do ciclo de vida das pulgas e carrapatos, o controle não pode ser focado apenas nos animais. Dessa forma, para conseguir sucesso na eliminação dos vetores, é importante a realização do controle ambiental juntamente com o controle no animal. E como deve ser feito esse controle, Ana?
O controle do ambiente em que o cachorro e o gato estão deve ser feito através da higienização local, fazendo a retirada de entulhos no quintal, vedação de frestas e trincas existentes e, se possível, a utilização de vassouras de fogo em canis de alvenaria. O aspirador de pó também é uma ferramenta bastante importante e eficaz, pois como elas ficam escondidas em frestas de piso, sofá, tapetes, o ato de aspirar essas superfícies duas vezes por semana também ajuda no controle. O controle no ambiente também deve ser feito através da aplicação de inseticidas capazes de matar pulgas e os carrapatos. Deve-se aplicar nos gatis, caminhas, nos canteiros, no quintal, nos cômodos da casa, ralos, pisos, frestas nas paredes, pulverizar o produto nas paredes do quintal. Lembrando que a retirada do animal durante a passagem do produto é de extrema importância. E como a aplicação desse produto deve ser feita?
Então, Ana, a aplicação deve ser repetida a cada 15 dias e realizada no mínimo de 3 a 4 vezes, para interferir no desenvolvimento e ciclo de vida do parasita. Além disso, fazer alternância dos produtos utilizados dificulta o desenvolvimento de resistência por parte do parasita. Todas essas medidas devem ser rotineiramente seguidas, pois, apesar de ser uma tarefa muitas vezes difícil, é preciso ter persistência e compromisso para se obter sucesso, evitando assim novas infestações e doenças transmitidas por pulgas e carrapatos. E no animal, o que podemos fazer?
O que mais tem no mercado hoje em dia são métodos para prevenir seu cachorro contra pulgas e carrapatos. Você pode optar por pipetas, comprimidos, coleiras e shampoos. As pipetas são as mais comuns por serem de fácil aplicação e nem um pouco incômodas para os bichinhos. A aplicação deve ser mensal e é muito eficaz contra diversos parasitas. As coleiras são uma ótima ferramenta na prevenção dessas pragas, apesar de serem mais caras. Algumas duram até 6 meses. A coleira é super segura e não tem cheiro nenhum. E como só tem que trocar a cada 6 meses, é um sossego só. Os shampoos são produtos usados mais para eliminar os parasitas que já estejam se aproveitando do seu cachorro. Como ele não deixa resíduos, não serve como arma de prevenção. Os comprimidos, em sua maioria, também devem ser administrados mensalmente, tendo algumas apresentações mercadológicas que duram por alguns meses. E, se seu amigo não dá aquele trabalhão para tomar remédio, é uma medida muito eficaz.
Bom, chegamos ao fim de mais um programa UEMP de rádio. Queremos agradecer novamente pela atenção de todos os ouvintes, à Rádio Cabiúna, que nos cedeu o espaço, ao professor Valdir Lopes, que idealizou esse programa, e também à professora Lisa Ogawa, que nos auxiliou durante o trabalho. Queremos também convidá-los a conhecer o Hospital Veterinário da Universidade. Esperamos que tenhamos sanado um pouco das dúvidas sobre o assunto. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa UEMP de Rádio.
Programa UEMP de Rádio.